trabalhadores do Brasil.
I have a dream that one day...
O documento da liberdade, da dignidade, da democracia...
The Black Panthers still exist and the Black Panthers are still extremely active and...
Que tem no mundo, mano. Pero este mundo tá louco.
É quando a gente ergue a cabeça e fala: eu acredito na educação pública. Eu acredito no futuro do Brasil.
Mais história, por favor.
Olá, eu sou Maurício Fanfa e esse é o podcast Mais História, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo nos ouvindo. Hoje, vamos ouvir uma conversa sobre religiosidades entre a professora Beatriz Weber e a professora Célia da Graça Arribas, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. O Mais História, por favor, é um projeto de extensão coordenado pelo professor João Malaia e produzido conjuntamente pelo Programa de Pós-Graduação em História e pelo Programa de Mestrado Profissional em Ensino de História da Universidade Federal de Santa Maria. O programa é produzido com o apoio do Núcleo de Rádios da UFSM. Você pode assinar o podcast no seu agregador de podcasts preferido. A gente também está no Twitter, no Medium e no YouTube. Quem quiser conhecer mais dessas produções, pode conferir em www.bit.ly/maishistoriapf ou procurar por @maishistoriapf. Além disso, estamos no YouTube e no Instagram, com o projeto UFSM Resolve. São vídeos com resoluções e comentários de questões de história e sociologia das últimas provas do Enem, feitos em parceria com professoras e professores da rede pública de ensino e com pós-graduandas e pós-graduandos. A ideia é colaborar com a preparação de estudantes para realizar a prova. Se você conhece alguém que está se preparando para o Enem, manda nosso canal no YouTube para essa pessoa. É só procurar lá por Mais História, por favor. Hoje, quem assume o Mais História, por favor, é a professora Beatriz Weber.
Olá a todos, eu sou a professora Beatriz Teixeira Weber, professora do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria.
Ela recebeu a professora Célia da Graça Arribas, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora.
E hoje nós vamos entrevistar a professora Célia da Graça Arribas, e que vai conversar um pouco com a gente hoje sobre a sua produção e sobre reflexões que ela vem fazendo no campo da pesquisa de história das religiões e de sociologia das religiões.
Bom dia, Bia. Bom dia a todos e a todas. É um enorme prazer estar aqui conversando com vocês, falar um pouquinho sobre as pesquisas, né? E refletir um pouco sobre questões bem candentes, contemporâneas.
A Célia da Graça Arribas é bacharel em História pela Universidade de São Paulo, mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade de São Paulo. Como eu já disse, professora do Departamento de Ciências Sociais da Federal de Juiz de Fora e participa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da mesma universidade. A linha de pesquisa no qual ela trabalha é Diversidade e Fronteiras Conceituais. A Célia tem um trabalho que a gente já dialoga há mais tempo, que tematiza a sociologia das religiões, e ela tem feito uma reflexão contemporânea muito interessante, mas ela tem uma produção que parte no mestrado com uma reflexão a respeito do espiritismo no Brasil, e ela tem uma publicação chamada, afinal, o título é Espiritismo é Religião, que é resultado de parte do trabalho do mestrado.
O fundo, né, era tentar entender como é que as religiões nascem, ou as crenças, né, como elas são articuladas, quais são as fontes de autoridade em jogo nesse processo, como essas crenças e religiões são lançadas num jogo de conhecimento e reconhecimento, né, de muitas disputas, por meio, sobretudo, da trajetória e atuação de personagens específicos, né? Então, ou seja, como é que homens e mulheres, né, criadores e criadoras, criam e recriam seus deuses, como é que formulam seus dogmas, seus artigos de fé, suas estratégias de proselitismo, de convencimento, né, e de toda institucionalização e de manutenção aí das ideias religiosas, com foco no espiritismo por conta dessa sua particularidade, né, de ser uma doutrina que, no seu princípio, se autodefinia como sendo, ao mesmo tempo, científica, filosófica e religiosa, e aqui no Brasil ela ter sido mais desenvolvida, ou a sua faceta religiosa foi a mais desenvolvida nesse sentido, né? No mestrado, né, afinal, Espiritismo é Religião, eu tinha como preocupação, ou como objetivo geral, compreender um pouco como é que as religiões são produzidas, como elas circulam como bens de, né, como bens de salvação, a gente diz, né, ou bens religiosos, mas eu vou explicar por que que eu cheguei nela, né, no Espiritismo e nessas ideias. Bom, eu me formei em História na USP, então a minha forma de pesquisar desde o início sempre foi esse olhar ou essa perspectiva histórica para tentar entender os processos, como é que eles se dão. No caso, o meu interesse era tentar entender como é que foi a entrada do Espiritismo no Brasil, quais foram os seus primeiros passos, por meio de quais personagens ele entrou aqui no Brasil, como é que foi todo um processo, né, de difusão das ideias espíritas, de institucionalização também, né, ou seja, criação aí, de centros, de federações espíritas. Eu estava interessada justamente em compreender como é que uma doutrina de origem francesa vem parar no Brasil, e aqui ela recebe, ela é bem recebida, digamos assim, por um grupo específico também da sociedade, não por acaso uma camada mais privilegiada social e economicamente, que tinha contato, né, com as ideias francesas. Lembrando aí, né, que as ideias francesas tinham uma influência muito grande no pensamento social brasileiro, nas artes, na política. Então é nesse movimento de ideias francesas influenciando aqui as discussões brasileiras que o Espiritismo também chega. E ele chega de um modo muito particular, porque ele não era reconhecido pelos seus adeptos ou por aqueles que tinham certas afinidades com as ideias espíritas, por ser uma religião. Ele foi se tornando uma religião aqui no Brasil. E o meu interesse, então, era tentar compreender esse processo, né, de como é que um corpo teórico doutrinário chega aqui, e aqui ele recebe novas configurações, novos entendimentos ou novos desdobramentos, de modo que possibilitou a expansão das ideias espíritas, e hoje a gente tem o Brasil como o maior país espírita do mundo.
O Livro dos Espíritos, de Hippolyte Rivail, sob o pseudônimo de Allan Kardec, é o marco de origem do Espiritismo, publicado na França em 1857. Para o autor, seu livro era, aspas, escrito e publicado conforme ditado e a ordem dos Espíritos Superiores, fecha aspas. O livro foi um sucesso de vendas, muitos dos adeptos do Espiritismo passaram a ser perseguidos pela Igreja Católica Francesa. Os Tempos São Chegados, tradução do francês Casimir Leutaus, foi publicado no Brasil em 1860, o primeiro livro em português sobre Espiritismo. 5 anos depois, foi fundado o primeiro centro espírita do país, em Salvador, e, em 1869, surgiu o primeiro periódico espírita do país, O Eco Além do Túmulo. Chico Xavier, o grande divulgador do Espiritismo no Brasil, viveu entre 1910 e 2002. O seu primeiro livro foi publicado em 1932. Trazia psicografado 259 poemas de autores já falecidos à época: Castro Alves, Olavo Bilac, Augusto dos Anjos. Dos 450 livros que psicografou, Nosso Lar foi o que mais circulou. Publicado em 1949, soma hoje 2 milhões de cópias vendidas. No censo de 2000, o Brasil contava com 2,3 milhões de espíritas, o equivalente a 1,3% da população brasileira. Em 2010, esse número passou para 3,8 milhões, 2% da população, um crescimento de 65%. É bastante gente. Que impactos esses números têm na política?
A gente que tem esse diálogo, Célia, tem justamente a consideração dos pontos que tu trouxeste, né? Há uma interlocução corriqueira da religião nos aspectos do cotidiano, e ela é muito expressiva das condições sociais no qual a gente está inserido, né? E eu acho que o teu trabalho, no caso do mestrado, eu acho que é muito expressivo nesse sentido, de mostrar o quanto a religião tem a ver com a forma como isso vai sendo apropriado aqui. E aí o formato que ele assume para o espiritismo no Brasil, que torna-se religião e que tem uma repercussão que é muito diferente do que ocorre mesmo na França, né? E a gente tem conversado, nós temos um grupo que tem dialogado em vários momentos para mostrar o quanto a religião tem um papel significativo para expressar esse contexto social próprio, né, de cada local e como os indivíduos vão fazendo uma apropriação, vão dando sentido para esse conteúdo religioso, assim. Então, que papel tu entende que tem essa religião no mundo contemporâneo, nas circunstâncias que a gente está vivenciando hoje?
Como eu privilegio, né, a análise de personagens, isso facilita bastante, porque aí a gente consegue entender, por meio da trajetória desses personagens, como é que eles se apropriam do espiritismo, como eles compreendem o espiritismo, e isso também vale para as outras religiões, né, para a gente pensar o papel também das outras religiões. Então, é uma lente que tem a ver com as vivências e com as experiências e que vão propiciar uma determinada leitura, né, de um conjunto aí de ideias, de crenças e tudo mais. Então, se a gente pensar, só vou fazer um recorte do espiritismo, talvez para ficar um pouco mais claro. O espiritismo, ele tem, digamos, o seu lado progressista, se a gente acompanhar durante a história, né, no final do século XIX, com as discussões sobre republicanismo, abolicionismo. Então, era um posicionamento dos espíritas nesse sentido, né? Assim como também na França, também existia, né, uma propensão ali para se pensar o movimento feminista, aquela primeira onda que falava muito sobre direitos, né? A conquista de direitos ao voto, à educação. Nesse sentido, muitos dos espíritas estavam de acordo, e a gente pode dizer que era um pensamento progressista para a época também. Ao longo do século XX, a gente vai passando aqui no Brasil por uma série de organizações do poder, né, muitas vezes centralizadoras, ditatoriais, aí, e isso também implica em reconstruções da visão espírita de mundo. Né? Na época, enfim, na Era Vargas, a gente vê uma produção espírita para de algum modo acompanhar os movimentos aí nacionalistas e bastante centralizadores ali do Vargas. Mais para frente, a gente tem um processo de reabertura democrática, então você consegue ver espíritas produzindo um pouquinho mais progressivamente no seu pensamento, né, um pouco mais progressistas. Depois a gente tem o golpe civil-militar, e aí a gente, né, assiste de novo uma espécie de retração do lado progressista e um afloramento, digamos assim, do lado conservador. E então, nesse sentido, o que eu estou querendo dizer é que as religiões, elas são muito dinâmicas, né? Embora a gente trate aí não o caso do espiritismo como a religião tradicional, que não é, como o catolicismo, né, e o protestantismo, mas a gente percebe que existe sempre releituras e reconfigurações, né, na medida em que a agenda política é colocada, as circunstâncias do poder são colocadas, e as religiões, elas podem exprimir e legitimar muitas vezes o mundo, né, ou legitimar um ponto de vista sobre o mundo. E faz isso também nos ensinando, né, ou nos orientando, ou ao menos suscitando formas de ser, de estar, de agir nesse mundo, orientam as nossas ações nesse mundo, né? Então, nesse sentido, elas são importantes mecanismos aí de construção da nossa subjetividade, né? Mas nós somos seres sociais, transitamos em outros campos também. Então, o que acontece é que essas religiões, elas também vão passando por releituras. O que a gente pode ver mais precisamente hoje, digamos, né, pelo menos de 2016 para cá, ou seja, do golpe que depois da Dilma até 2020, a gente assiste no Brasil um processo ou uma onda conservadora muito grande, né? Com isso, muitos espíritas se posicionaram politicamente ou de forma mais explícita, né, no sentido tanto de defender este governo ou defender posições conservadoras, quanto também de se colocar do ponto de vista progressivo, de contestar, né, o domínio aí que a gente vem assistindo de um pensamento mais autoritário, um pensamento sexista, um pensamento racista, LGBTfóbico. Então a gente assiste também dentro do espiritismo uma reconfiguração do pensamento social espírita, no sentido de que a gente consegue assistir a uma maior visão, ou a gente, talvez esse pensamento esteja mais visível, né, ou mais claro. E eu vou dizer por que a gente está assistindo isso, porque se posicionar do ponto de vista cívico, mas também do ponto de vista da fé, em momentos como esse, em momentos, né, de uma onda conservadora, de retrocessos aí de direitos, de crise da democracia, se posicionar diante disso, para muitos, é um dever cívico, mas também é um dever de fé, e isso acontece não só dentro do espiritismo. Outras religiões também têm se colocado nesse movimento, e internamente a elas, obviamente, sempre há disputas, né? Então, se a gente vê os católicos, os protestantes das várias denominações, os espíritas, todos eles ali dentro têm correntes mais conservadoras ou mais progressistas, que estão em tensão, obviamente, mas não deixam de ser ali seguidores da sua fé e de levar adiante o que eles entendem ali por suas religiões. Mais recentemente, a gente assiste, né, é um caso que eu consigo falar talvez com um pouco mais de propriedade do que de outras religiões de modo geral, mas obviamente, né, mais uma vez dizendo, também existem muitas correntes evangélicas, progressistas, né, que pensam aí, por exemplo, no direito das mulheres, mas pensam também ou são mais sensíveis às questões sobre gênero e sexualidade. Mas no caso espírita, a gente tem talvez um divisor de águas, que foi a fala de um médium e orador muito conhecido no meio espírita, que chama Divaldo Franco, em que ele vai dizer sobre, né, a famigerada ideologia de gênero, e ele recebe palmas e brados, e isso diz muito do seu reconhecimento entre os espíritas. Mas diz mais do que isso, porque no meio espírita a gente vem assistindo uma reconfiguração dos debates sobre gênero e sexualidade, que é uma questão central, uma questão política central, sobretudo nos nossos dias, né? Em que traz talvez nela esse conflito sobre as identidades sexuais e de gênero e todas as lutas que envolvem direitos e reconhecimento de movimentos feministas e de movimentos LGBTs. Então, uma questão sensível aí, e que fez com que alguns dos espíritas se organizassem no sentido de dizer, né, que esta fala em específico e todas as que acompanham esse pensamento não representam o espiritismo, que o que representa o espiritismo é uma outra visão de sociedade, é uma outra visão social do mundo, no sentido, né, de um mundo mais, de uma busca de um mundo mais igualitário, de um mundo mais justo, né, enfim, de um mundo sem preconceitos. Então a gente começa a assistir uma tensão, digamos assim, dentro do pensamento espírita, mas também é uma tensão que existe dentro de outras denominações religiosas, porque é isso, né? As pessoas que seguem as religiões, elas também são pessoas plurais, que transitam em outros campos, que têm posicionamentos políticos também muito divergentes e diferenciados, e com isso a gente percebe a própria dinâmica do mundo religioso, como ele vai passando por reconfigurações e vai sendo reconstruído na medida em que a gente vai colocando novas questões na pauta, para discussão, para posicionamento, né?
Célia, esse campo de análise que a gente procura trazer, eu acho que é um campo de reflexão que permite olhar a sociedade contemporânea com mais com mais cuidado, assim. Tu poderia explicitar um pouco, assim, como é que tu acha que os estudos que se tem de história, de antropologia, de sociologia, ajudam nessa compreensão? Por que que a gente precisa das ciências sociais para compreender esses fenômenos?
Por uma série de razões, mas eu vou começar por uma que eu acho muito, muito interessante, assim, que acho que constrói uma imagem instigante. O sociólogo francês Pierre Bourdieu participou, né, de um documentário, mas isso é uma expressão também dele, né, que ele diz que, e é o nome do documentário, a sociologia é um esporte de combate, digamos assim. Em que medida, ou em que sentido ele está falando isso? E a gente pode estender para além da sociologia, né? Até porque, para ele, fazer sociologia necessariamente também era fazer história, historicizar os conceitos, os debates, o campo, os personagens, enfim. Então, ele tinha uma visão da história muito central no seu pensamento, né? Na sua construção toda teórica e na sua proposta de análise. E ele dizia, então, estendendo aí para as ciências humanas de modo geral, que essa área do conhecimento, ela nos dá ferramentas, ela nos dá habilidades, não só ferramentas heurísticas, os conceitos e as habilidades também vêm no sentido de conhecer os movimentos da história, de conhecer os personagens, de conhecer, né, as configurações sociais, como elas vêm se desenvolvendo, né, quais são os móveis que estão em disputa, em jogo, em conflito. Então, na medida em que ela nos dá ferramentas e habilidades, a gente consegue nos defender do mundo em grande medida, e nos defender principalmente de discursos autoritários, de discursos conservadores, de discursos preconceituosos, né, de discursos racistas, LGBTfóbicos. Então, é nesse sentido que a gente consegue entender as ciências humanas como uma arte marcial, no sentido de nos dotar de habilidades, né, e de nos dotar ali de competências e de ferramentas para nos defender. Né, lógico que, não, que as artes marciais, elas não estão aí para atacar. Primeiro a gente se defende, né, no sentido da gente conseguir entender como é que opera esses tipos de discursos, que são discursos violentos, no limite, né, e aí a gente pode também falar do discurso neoliberal, que são discursos violentos que se apresentam como naturais e como a única forma de se entender o mundo, e que prejudicam a vida cotidiana das pessoas, na medida em que elas não têm direitos, não têm acesso a recursos, a educação, a bens culturais, a bens materiais, enfim. E então, trata-se, né, de violências que são cometidas aí em cima de vários grupos sociais, né, que vão sendo cada vez mais colocados em situação de vulnerabilidade, grupos sociais subalternizados, do ponto de vista do não reconhecimento, de não ter fala. Então, na medida em que a gente consegue entender essa dinâmica por meio dessas ferramentas, dessas habilidades que as ciências humanas nos dá, a gente nos defende desses discursos e obviamente, também pode atacar, porque a gente consegue compreender a lógica do discurso e consegue arrancar a sua falsa naturalidade, ou enfim, né, ou arrancar as bases ali, né, sobre as quais esses discursos estão assentados. Então, acho que nesse sentido que as ciências humanas, a história, a sociologia, a antropologia, a ciência política, enfim, nos capacita, né, nos dá habilidades para a gente compreender esses discursos e, enfim, né, e também propor aí, também nos dá ou nos possibilita também produzir ou ter uma imaginação sociológica, né, de pensar novas formas de relacionamentos ou de relações sociais aí, né. Eu acho que é bem nesse sentido que eu penso que as ciências humanas são fundamentais para a gente, e na medida em que a gente conhece a nossa história, a gente não vai, né, porque assim, se não conhecemos a nossa história, nós estamos fadados a repeti-la muitas vezes, né? Ou a reproduzir, ou a continuar neste movimento, né? E então é nesse sentido que conhecer nos dá habilidade aí para superar em grande medida, né? Esses discursos que a gente vem assistindo, sobretudo agora nessa onda conservadora que a gente assiste aqui no Brasil.
Tu tens trabalhado com várias reflexões sobre o papel da mulher, a situação da mulher, as discussões sobre aborto e as perspectivas de gênero, e há um episódio que ocorreu agora no mês de agosto, que teve repercussão nacional, com o caso da menina de 10 anos, uma menina capixaba, que precisou sair de Vitória e ir para Recife para conseguir fazer um aborto autorizado pela justiça, por ter sido estuprada por um tio desde os 6 anos, e a presença dela no hospital acabou gerando uma divulgação em redes sociais de uma personagem bolsonarista, que é a Sarah Winter, e que acabou gerando protestos na frente do hospital e que só cessaram com a intervenção da polícia militar.
Foi a Sarah Winter que acabou divulgando, a ativista de extrema-direita, acabou divulgando o nome dessa criança, o primeiro nome da criança, divulgando o hospital onde seria feito o procedimento.
Há uma manifestação que é, em geral, de neopentecostais, mas também de católicos, que conseguem defender alguns projetos, né, como a ideia da contrariedade ao aborto, mas parecem ser favoráveis à ideia da manutenção do abuso e do assédio que ocorre em certos grupos. Assim. Como é que tu entende essas... O que as ciências sociais podem nos ajudar para interpretar esse formato dessas condições, dessa tradição que parece que a gente tinha esperança anteriormente que não tivesse mais visibilidade social e que agora parece ter uma expressão tão significativa por essa onda neoconservadora, mas como é que tu entende esses elementos frente à interpretação da história, do campo das ciências sociais, frente a essas questões, ao aborto e, ao mesmo tempo, uma certa legitimação do assédio e do abuso que ocorre ainda na sociedade brasileira, e onde a pandemia evidenciou essas questões, o número de agressões a crianças e a mulheres se tornou muito mais significativo. Então, vamos tentar pensar um pouquinho esses aspectos.
Bom, eu acho que são várias questões aí, né, e que felizmente as ciências humanas nos dão para pensar e para conectar umas às outras. Eu acho que por trás desse caso da menina de 10 anos, a gente pode assistir muito claramente, por trás não, no caso especificamente falando da menina de 10 anos, a gente assiste o que historicamente os movimentos feministas têm falado sobre a submissão das mulheres e o controle dos corpos das mulheres, né? Então, essa ideia, especificamente falando do aborto, que sempre foi uma questão muito delicada nas discussões brasileiras, e que sempre volta, sobretudo em épocas de eleição, né, mas que sempre está ali sendo debatida, tanto o aborto como as várias violências sobre as mulheres ou contra as mulheres, tem a ver com que, aí eu vou chamar aqui a atenção, né, para a historiadora Silvia Federici, quando ela vai falar sobre mulheres e caça às bruxas, como esse processo é um processo que a gente assiste, né, por meio ali da ideia de uma longa duração, de controle dos corpos femininos, e que impacta, obviamente, na autonomia das mulheres, né? E mulheres aqui são muitas, obviamente, a gente não pode falar no singular, porque existem aí outros eixos importantes, né? Falar de mulher branca é diferente de falar de mulher negra, de mulher de classe média, mulher mais pobre. Então, a gente, né, ou lésbicas e heterossexuais, enfim, a gente tem um universo muito plural de mulheres, mas de todo modo existe algo, né, que perpassa todas elas. muito mais afetando uma que outras, mas é essa ideia do controle dos corpos e como é que há uma dificuldade para a autonomia dessa mulher. Ainda nos dias de hoje, ainda se pensando em todo o processo de como é que as mulheres avançaram no mercado de trabalho, na escolarização, mesmo no mundo da política, mas a gente assiste frequentemente as várias violências contra as mulheres dentro de casa, né, uma violência doméstica, no mercado de trabalho, uma violência política de gênero, quando essas mulheres entram na atuação política. E isso tem a ver com todo um controle. Quando eu digo controle dos corpos, a gente está falando, né, do aborto, especificamente falando, que nos remete a todas as discussões sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Porque é isso, é o controle da sua sexualidade, é o controle do seu tempo, é o controle das possibilidades de trajetória das mulheres, né? Então, para começar ali, uma questão importante. A própria divisão sexual do trabalho e todos os trabalhos que a gente fala, né, dos cuidados, né? Então, e trabalhos domésticos, né? Então, as mulheres que realizam as tarefas de casa, elas que dedicam mais tempo a essas tarefas, as tarefas do cuidado de modo geral, de cuidar de crianças, de idosos, de deficientes, de pessoas doentes. Isso vai tirando também a possibilidade dessas mulheres também terem tempo para outras realizações, né, ou para seguir outras caminhadas aí. Mas eu acho que isso, sim, se a gente for pensar do ponto de vista histórico, voltando a Federici, né, ela vai obviamente falar lá a partir do século XV, XVI, como é que teve, ela identifica alguns pontos ali, né, para se pensar, ela começa dizendo, né, como é que a peste negra, que foi uma epidemia que exterminou a população de um modo muito significativo, propiciou ou desenvolveu uma preocupação com a demografia, né, e no sentido de manter aí a população, não nos extinguirmos nesse sentido, né, e aí ela vai identificar como é que a igreja, o governo, o Estado vão entrando numa guerra no sentido, então, de pensar a manutenção da população e como é que essa guerra vai sendo travada em torno de um ponto central, que é a questão do aborto, né? Que foram sendo, então, introduzidas leis punitivas que falavam, enfim, até em pena de morte, para falar do aborto, do infanticídio. Isso aconteceu justamente com o início da economia capitalista. É importante dizer que a economia capitalista, quando ela promove essa clivagem entre uma esfera pública e uma esfera privada e coloca o homem na esfera pública e a mulher na esfera privada, ela também faz uma cisão de uma economia pública e de uma economia privada, relega as mulheres a esse campo do privado, né, ou da esfera familiar. Só que é dentro dessa esfera familiar que existe que existem relações, digamos assim, desiguais de exploração e de violência, não só de violência física e moral, mas também de exploração de um tipo de trabalho, que é esse tipo de trabalho doméstico, do trabalho dos cuidados. Então, você vai vendo por aí como é que a gente vai controlando as possibilidades de trajetórias e de vivências das mulheres, relegando elas ao mundo privado, e que é sempre, que foi historicamente considerado como um mundo não produtivo, né? Ou seja, com essas horas de trabalho não contam para o capital, né? São explorados ali diretamente do trabalho das mulheres. E aí, voltando a Federici, então, todo esse processo ali de controle, né, da demografia, da população, acontece em paralelo com o que ela vai dizer com as caças bruxas, né? Então, é a questão do controle sobre os corpos das mulheres, mais esse discurso todo de demonização de caças bruxas e demonização de qualquer forma de contracepção, não só pensando já no aborto, mas qualquer outra forma de contracepção, acontece junto com um conjunto de legislação. Então, a bruxa é aquela que odeia a vida nova, que mata as crianças, que impossibilita a concepção, né, entre aspas, que congela os homens, né, ou praticamente os castra, no sentido né, delas terem conhecimentos aí de como evitar a relação sexual, ou mesmo fazer o aborto, ou impossibilitar a concepção. E aí, isso tudo está ligado com o que a Federici vai dizer no Caliban e a Bruxa, com o capitalismo se desenvolvendo e com essa consciência demográfica também. E ela vai dizer, olha, o capitalismo é um sistema social que, ao contrário do sistema feudal, vai ver na acumulação da riqueza como produto do trabalho, então, do trabalho humano. Então, assim, é o trabalho das pessoas que gera riqueza, né? Não é mais a posse da terra. É óbvio que a terra é importante, mas bem mais importante é o trabalho das pessoas que cria a riqueza, né? Então, tudo isso muda a atitude diante da procriação, que passa a ter um valor econômico. E a procriação vem... E com essa preocupação da procriação, vem o controle sobre o corpo das mulheres e sobre a sua sexualidade. Então, a questão das mulheres... na Idade Média, que sim, eram também exploradas, subjugadas, mas elas tinham um trabalho mais coletivo, né, no sentido de que não havia um sistema de salário, né, a maneira de remunerar era dando terras que eram cultivadas coletivamente, e toda a reprodução da vida na Idade Média, enfim, as pessoas eram muito mais unidas, né, sobretudo as mulheres estavam mais juntas o tempo todo, costurando, trabalhando nos campos, né, e também cuidando e parindo crianças. E a gente vai assistindo como é que o controle vai se dando nesse lugar que era um lugar de mulheres e mulheres também coletivamente trabalhando no sentido da procriação, mas também do próprio controle de concepção, né, e mesmo com aborto e tudo, como é que esse mundo que era bastante, que era vivido mais coletivamente entre as mulheres, com essa separação que aos poucos a gente vai assistindo entre as esferas do público e privado, e as mulheres cada vez mais no seu âmbito doméstico, familiar e privado, junto desse processo, um outro processo importante, que é também a entrada e ascensão da profissão dos médicos e a entrada dos médicos homens, né, no processo do parto e as parteiras sendo retiradas, eu estou falando, obviamente, de processos de longa duração, né? Isso tudo vai gerando cada vez mais mecanismos de controle do corpo feminino, né? E eu acho que a questão do aborto ela é bem delicada, porque ela mostra justamente, né, como é que nós não temos autonomia sobre os nossos corpos, porque até a própria ideia ou o culto da maternidade, da feminilidade, ou seja, né, que mulheres nascem para ser mães e a mãe é aquela figura, né, que se doa, do desvelo, do amor, né, como é que essa forma de pensar a mãe ou de pensar a maternidade e na verdade, que não coloca muitas opções para as mulheres, porque nós não temos propriamente opção de não ser mãe no Brasil. Porque, primeiro, não se trata de uma escolha no limite, porque a gente não tem acesso a políticas públicas nesse sentido, né, de garantir o aborto ou de garantir também acesso a métodos contraceptivos. Então, a gente não tem muita escolha aqui, né? Então, isso também vai mostrando todo esse controle dos corpos e da nossa sexualidade e de que nós estamos no mundo para servir, né? Seja no sentido de servir às novas pessoas que chegam nesse mundo, né? As crianças, mas para servir também dá prazer, em grande medida, aí, aos homens, enfim. Né? A nossa sexualidade sempre foi colocada de lado no sentido, né, de não termos essa autonomia em torno da sexualidade ou em torno do próprio destino. Né, que é uma coisa que a Simone de Beauvoir já falava lá na década de 40, né, quando ela vai escrever O Segundo Sexo, né, que é a possibilidade de termos o nosso destino nas nossas mãos. O que essa construção toda, dentro da qual a gente está, né, e que é colocada de um modo muito pejorativo e muito insensível em termos de ideologia de gênero, o que se está colocando aqui é que existem relações muito desiguais, né, entre homens e mulheres, e obviamente que não só entre homens e mulheres, mas a questão racial e de classe, ela é sempre muito presente, mas que é nesse movimento todo que a gente pode ver ao longo da história, de controle dos corpos e de fortalecimento de um sistema ou de um modo de produção aí capitalista e com outras tantas variáveis que a gente pode elencar, a gente assiste todo esse processo de controle dos corpos das mulheres, né? E com isso, obviamente, uma série de violências contra as mulheres, né? E de impossibilidade de fato de uma autonomia ou de uma vivência mais igualitária, enfim, por mais que tenhamos mulheres hoje em vários lugares, em vários postos e cargos de reconhecimento, isso se dá muito sobre, digamos assim, outras mulheres, né? Então eu estou mais especificamente falando, quando a gente assiste mulheres que chegam à presidência ou são CEOs de grandes empresas, elas têm que terceirizar o seu trabalho doméstico, ou terceirizar aquilo tudo que a gente considera como tarefas femininas ou tarefas de mulheres, a maternidade, os trabalhos domésticos, os cuidados, elas terceirizam no sentido de pagarem para outras mulheres fazerem esse trabalho, e geralmente são mulheres mais pobres, e no caso brasileiro, a maioria mulheres negras. Então, em que medida a ascensão de mulheres... na verdade não é um ganho, digamos assim, para todas e para todos de um modo geral, é só para aquele grupo de mulheres que elas chegam ali por conta da exploração do trabalho de outras mulheres. Então a gente não assiste com esse movimento um movimento de fato por busca de igualdade, né? A gente vê na verdade uma divisão aí de classe, uma divisão racial muito forte no grupo das mulheres. Então, eu acho que essas questões todas, que eu poderia ficar falando aqui horas, tá? Bia, você ainda não me cortou e eu vou falando. Tá?
Não, acho que tem... Nós temos muitas... As pautas hoje são muitas, né? E tu tá trazendo vários dos aspectos que são bem expressivos. A descriminalização do aborto, por uma maior divisão dessas tarefas no cuidado da casa, mas também no cuidado dos familiares, dos filhos ou dos pais. Sempre tarefas que ficam muito relegadas ao campo feminino, as mulheres é que fazem essas tarefas, e o quanto a gente precisa de uma percepção do masculino que seja um pouco mais saudável, mais integrado, responsável pelas condições da vida no cotidiano.
Antes de encerrar, as professoras Beatriz Weber e Célia Ribas conversaram sobre perspectivas futuras para o ensino e a pesquisa nos temas religiosidades e gênero.
Como tu acha que... Por um óbvio que nós temos aí inúmeras possibilidades de reflexão e pesquisa, porque é só o estudo e a pesquisa nesses campos que vai nos ajudar a compreender que ainda temos muito a fazer e o quanto nós ainda temos para entender. E queria um pouco que tu, talvez, para a gente ir dando andamento para finalizar, que tipo de estudo tu sugere, que grupo tu participa hoje, assim, para que alunos de graduação, para que a gente possa também pautar isso no ensino fundamental e médio, porque acho que a gente tem aí uma ampla discussão ainda para ser feita nesse campo, e que, do nosso ponto de vista, a gente entende que é responsabilidade dessas áreas de conhecimento. Então, o que tu sugeres aí de pesquisa, o que tu acha que é possível que o trabalho possa desenvolver?
Em termos de grupos de pesquisa, eu faço parte do GENI, que é um grupo que chama Gênero e Interdisciplinaridade, porque eu acho que se tem uma questão aí nos estudos de gênero, que são estudos que vêm mostrando para a gente, de modo bastante claro, como é que os sistemas de opressão operam de forma cruzadas, interseccionadas, e a gente não pode ver e não dá para fazer um movimento de hierarquizar esses sistemas de gênero, né? Ou seja, as desigualdades de gênero, as desigualdades raciais, né? A exploração aí, ou a opressão ali dos corpos, elas se dão ao mesmo tempo. Então, os estudos de gênero vêm mostrar para a gente de modo interdisciplinar, porque é isso. São estudos que vão da antropologia, na sociologia, na história, na educação, na teoria literária, na filosofia, vem mostrando para a gente a importância de se pensar em termos interseccionais, né, de se pensar os sistemas de opressão operando de forma interseccional, o que abriu uma possibilidade muito grande de novos olhares. Muitas vezes a gente se debruça sobre os mesmos objetos, mas com outro olhar, porque a gente começou a entender outras perspectivas, outras formas de cruzamento desses sistemas de opressão. E o que vem também junto aos estudos feministas, e talvez porque metodologicamente partam de questões semelhantes, são as teorias feministas, né? Sobre várias áreas, mas enfim, sobretudo as teorias feministas de mulheres negras ou o feminismo negro, que vem colocar para a gente a importância de se pensar de modo interseccional, a importância de se pensar a pluralidade das vivências e das experiências na sociedade. Então, são ganhos que já vêm, obviamente, esses estudos já vêm de longa data, mas o que me parece é que eles estão sendo cada vez mais desenvolvidos, né, em termos não só quantitativos, mas qualitativos também, o que possibilita novos olhares, então, dentro da academia, dentro daquele, né, da universidade, que é mais um lugar de produção do conhecimento, e vem para dizer, né, que a gente tem a possibilidade aí de novos olhares. E aí eu queria até pensar num caso específico, né? Porque se a gente está falando da teoria feminista, uma questão fundamental na teoria feminista é mostrar ou propor um projeto feminista de ciência. Como é que seria esse projeto? Né? Não aquela ciência objetiva, neutra, que pensa em termos de categorias universais e que, na verdade, está sendo feita por um grupo específico, sempre foi feita por um grupo específico, não por acaso homens brancos de classe média, geralmente de países colonizadores, né? Então, como seria um projeto feminista de ciência que levasse em consideração a experiência das mulheres, as suas vivências, o seu ponto de vista, as suas perspectivas? Isso muda, se não... né, radicalmente, ainda que aos poucos, a forma de se produzir o conhecimento. Então, traz novos olhares para a história, traz novos olhares para a sociologia, para a antropologia, a partir da perspectiva das mulheres. Claro que, em grande medida, a gente continua ainda reproduzindo, né, porque muitas vezes as ferramentas ainda são as mesmas, mas a ideia é justamente também criticar essas próprias ferramentas e tentar produzir um conhecimento aí diferenciado do que a gente já vinha fazendo. E nesse sentido, então, eu penso que as teorias feministas ou mesmo os estudos de gênero nos possibilitam aí novos olhares e pensar também novas formas de produzir esse conhecimento, de fazer história, de fazer sociologia, enfim, dando atenção aos olhares e experiências de grupos que foram historicamente subalternizados e pensar, então, né, como é que esses grupos se enxergam, como é que esses grupos atuaram historicamente contra a opressão, como é que esses grupos vivem o seu dia a dia, né, o seu cotidiano, experimentam do ponto de vista, obviamente, das limitações materiais, mas também do ponto de vista da vida sentimental, né, da vida psicológica, como é que como é viver para esses grupos nesse mundo bastante desigual. Então, acho que isso é um ponto importante que a gente tem que insistir. E que eu acho que é isso, dentro da academia a gente vê uma preocupação maior, mas ao mesmo tempo, e que é fruto de lutas sociais bastante intensas e de longa data, e que a gente vem assistindo uma forte repressão a esses estudos de gênero, aos estudos feministas, justamente porque eles vêm para desnaturalizar as relações sociais, né? Seja entre homens e mulheres, seja entre as relações raciais, ou entre as classes, enfim, para desnaturalizar esse sistema todo. Isso incomoda bastante, né? Então a gente vive falando, vendo como é que esse governo tem atuado no sentido de não financiar, não reconhecer essas pesquisas e muitas vezes de perseguir pesquisadores e estudantes, e como é que isso tem um impacto muito grande no sentido de manutenção ou de reprodução das desigualdades, porque se a gente não leva esses estudos para fora dos muros da academia, se a gente não leva isso para ser pensado em sala de aula, nas escolas de ensino fundamental, de ensino médio, a gente tende a continuar reproduzindo essas desigualdades. Agora, se a gente consegue levar para as escolas e dizer, enfim, questionar por que que a gente faz essa divisão do trabalho, porque determinados trabalhos são vistos como femininos, outros como masculinos, quais são os impactos disso, falar também sobre sexualidade, né, nas suas várias possibilidades, né, no sentido de criticar ou mostrar que vivemos num mundo heteronormativo, que é um mundo que oprime as mulheres e os homossexuais, mostrar essas questões dentro de sala de aula, porque eu penso também que a educação é um lugar de muitas possibilidades de transformação, como também de reprodução, obviamente. Então, assim, por isso a importância de se falar de gênero e sexualidade dentro das escolas, né? Para dizer, por exemplo, sobre essa massa enorme de trabalho invisível, não reconhecido do ponto de vista monetário, mas também de status. Por que que ele é realizado só por mulheres? Por que que a gente também não incentiva os meninos a fazerem esse trabalho? Por que que a gente não incentiva os meninos a também cuidarem das crianças, das pessoas idosas, dos deficientes? Por que que a gente não incentiva as meninas a maior busca de autonomia, né, de trajetórias aí de vida mais, mais autônomas, enfim. E aos poucos também a gente vai dizendo para eles, né, que os corpos são iguais, as pessoas têm que ter as mesmas possibilidades, você não pode bater na amiguinha, você não pode achar que os corpos femininos valem menos ou que eles têm que ser subjugados. E aí a gente também vai trabalhando uma questão central, que é a questão da violência contra as mulheres, que se dá sobretudo dentro dos lares. Mas como é que a gente pode explicar para essas crianças e esses adolescentes, né, a ideia de respeito, de igualdade, né, de tentar mudar essa relação de dominação sobre os corpos femininos, e também dando e pensando não só sobre essas construções do que a gente diz que é a feminilidade, a masculinidade, mas também pensar, e que obviamente essas construções recaem e são mais pesadas como um fardo para as mulheres, mas também o são para os homens, na medida em que se a gente não reflete sobre o que a gente chama de masculinidades tóxicas, são aquelas, né, que exigem dos homens esse posicionamento de virilidade, de domínio, de expansão, de controle, e com isso também a não expressão dos sentimentos, das sensibilidades, das vulnerabilidades, isso também machuca muitos dos homens, né? Então, assim, explicar essas questões, né, de como é que nós vamos sendo educados para fazer, né, para essa performance aí de gênero, que a gente sabe, né, que se espera de meninas recatadas, belas e do lar, e de meninos dominadores, agressivos, insensíveis. Como é que a gente pode mudar essa relação e mudar essa educação, né? A incorporação aí de novas maneiras de ser, de estar, de sentir no mundo. E isso tem um papel fundamental na escola, por meio, sobretudo, né, do ensino, da história, de outras formas de vivência, de relacionamentos sociais, mas também da sociologia, de outras áreas, sobretudo das ciências humanas, que tem muito a contribuir nesse sentido da educação aí de novas pessoas, né, no sentido de não reproduzir essas todas desigualdades que a gente vem assistindo historicamente, né?
Acho que a gente tem um esforço de reflexão, e é um esforço de reflexão sistemático. A gente que tem estabelecido alguns diálogos há mais tempo, a gente sabe o quanto essas pesquisas são fundamentais e o quanto essa reflexão é uma reflexão que é dinâmica. A gente sabe o quanto a gente vai refazendo os pontos de discussão, mas o quanto são discussões fundamentais para pensar as condições do racismo, as condições na sociedade brasileira de uma forma absoluta, mas para pensarmos o racismo, para pensarmos as condições de opressão que atingem aos grupos como um todo, e o quanto, por que tantas questões foram naturalizadas a ponto de hoje nós acharmos que algumas coisas, como aborto, como violência, como agressão, como o trabalho doméstico sistemático, ou como a ideia de insensibilidade masculina, são consideradas naturais. E elas não são naturais, elas foram naturalizadas. E aí o processo que a gente tem é muito importante, assim, de reflexão e de análise para ver como é que esses fenômenos foram assumindo a forma que eles têm hoje. Célia, eu só posso agradecer, nós já estamos com quase uma hora de conversa. Agradeço muitíssimo a tua participação, a tua disponibilidade. Acho que traz para nós a ideia de oferecer essa reflexão para o conjunto dos pesquisadores, para o conjunto da sociedade, porque eu acho que a gente tem aí um papel bem importante.
Sem dúvida, eu agradeço a oportunidade, eu ficaria aqui falando também por horas, porque eu acho que são questões que nos pegam, né, no que a gente pode dizer de mais subjetivo, de íntimo, né, mas aí onde está o limite entre o indivíduo e a sociedade. Por isso que eu acho que é importante a gente colocar essas reflexões aqui para desnaturalizar esses discursos, né, que foram naturalizados, enfim, de nos defender, voltando àquela ideia, né, desses discursos, e de propor, obviamente, novas formas de relações. Acho que é nisso, na conversa, no debate, na pesquisa, na produção do conhecimento, que a gente consegue aí adquirir ferramentas e de análise, mas também de possibilidades, de imaginação sociológica, né, para outras formas de relações aí. E por isso que eu acho que é importantíssimo falar dessas questões e de falar, né, como é que os estudos de gênero, a teoria feminista ou teorias feministas, de modo geral, têm contribuído de uma forma muito consistente para a gente pensar essas relações de desigualdade que a gente vive no nosso dia a dia. E essa possibilidade de diálogo é maravilhosa. Eu gostei muito de falar com você, Bia, porque a gente vai falando e vai colocando e vem outras questões na mente, e quando você vê, uma hora já passou voando. Sim.
Dando o encerramento, então, eu sou Beatriz Teixeira Weber, professora do Programa de Pós-Graduação em História, e entendemos que é necessário mais história, por favor.
Você ouviu o podcast Mais História, Por Favor, um projeto de extensão coordenado pelo professor João Malaia e produzido conjuntamente pelo Programa de Pós-Graduação em História e pelo Programa de Mestrado Profissional em Ensino de História da Universidade Federal de Santa Maria. O podcast é produzido com o apoio do Núcleo de Rádios da UFSM. A trilha das transições é de Henrique Mangeon na bateria. Eu sou Maurício Fanfa, doutorando em Comunicação e editor aqui do Mais História, Por Favor. O podcast Mais História, Por Favor, é produzido por uma universidade pública. Não tem compromissos comerciais, apenas compromissos com a produção de conteúdo de qualidade. Reforço para todo mundo que está nos ouvindo o convite para conhecerem o projeto UFSM Resolve. São resoluções e comentários de questões de história e sociologia das últimas provas do Enem. A intenção é colaborar com a preparação de estudantes para realizar a prova. Encaminhe para quem você conhece que vai fazer a prova. É só procurar no YouTube por Mais História, Por Favor, ou no Instagram, @maishistoriapf. Para acompanhar esse e outros projetos, é só acessar www.bit.ly/maishistoriapf ou nos procurar no Instagram e no Twitter em @maishistoriapf. Até a próxima!
I have a dream that one day,
o documento da liberdade, da dignidade, da democracia.
The Black Panthers still exist, and the Black Panthers are still extremely active, and...
Que tem no mundo, mano? Este mundo tá louco.
É quando a gente ergue a cabeça e fala: eu acredito na educação pública. Eu acredito no futuro do Brasil.
Mais história, por favor.